reunião. Falei, ah, vou chegar lá, graças a Deus, vou sentar, vou ouvir uma reunião tranquila do Ramiro, do Toninho, Vitor, Rodrigo, Gilmar, Lucas, só autoridade. Não? Amém. Então vamos. Agora, nós que já fizeram louvor, oração, tudo direitinho. Deu tudo certo? Tá vendo, Dora? Falou pra você que eu não posso ficar até tarde na sua casa. Primeira Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Amém? Então Salomão pede a Deus, preocupado com o quê? Qual era, então, aqui no caso, a preocupação que Salomão tinha? Como é que ele poderia conduzir aquele povo? Como que ele poderia conduzir o povo? Se ele não sabia se conduzir. Ele não sabia se conduzir, ele não sabia como proceder. Ele não sabia como viver. E essa, eu acho que é a mesma situação da gente, a situação nossa. Se nós conscientemente entendermos que falta isso para nós, na nossa casa, no nosso trabalho, que se a gente soubesse como se comportar, se nós soubéssemos como se comportar, como conduzirmos a nós mesmos, com certeza a gente ia viver melhor. Nós íamos viver melhor. Então, o grande problema nosso, da natureza humana, do homem, seja do presidente, seja do vereador, quem quer que seja, é isso. É saber se comportar, saber se conduzir. Mas, para isso, a gente precisa de uma outra coisa importante demais, que é discernir o bem do mal. Se nós aprendermos a discernir o bem do mal, já é um passo grande que nós damos para, se nós aprendermos a discernir o bem do mal, já é um passo grande que você dá para saber se conduzir, né? Então, Salomão, ele pede a Deus que tivesse, que ajudasse ele, que desse a ele um coração compreensivo, que desse a ele prudência, que desse a ele entendimento, de tal maneira que ele pudesse discernir o bem do mal. Porque se ele soubesse discernir o bem do mal, com certeza ele iria saber como proceder. Então, esse é o nosso problema, principalmente em casa. Quando os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, quando nós em casa queremos resolver as coisas, a gente precisava saber se estamos fazendo uma coisa errada ou se não estamos, né? Estamos fazendo bem, se estamos fazendo mal. Não é assim? Quando você matricula seu filho, quando você compra um bem, quando você constrói a cidade onde você mora, né? Tudo na nossa vida precisava que nós soubéssemos. Porque se a gente soubesse que estava fazendo errado, né? Se a gente soubesse que estava fazendo errado, não faria. Não é não, Lu? Então, o sofrimento da gente não vem em função disso? Né? O sofrimento da gente. Por quê? Tudo que você semeia, você colhe. E eu acho que a gente semeia mais mal do que bem. Mas não semeia porque quer, não, né? É por... É a maldição. É a maldição, a gente não semeia. A gente não faz o mal porque quer, não. A coisa mais difícil que tem é quando o filho chega para você e pergunta assim, o que o senhor acha? O que o senhor acha que eu tenho que fazer? É difícil demais, né? A gente... Não, Tony? Porque aí você age emocionalmente, você age, você coloca às vezes sentimento, você coloca coisas que não deveriam, na hora de julgar, na hora de... E aí, em vez de fazer o bem, faz o mal. Ou quando faz o bem, eu acho que é muito pouco, a tendência da gente é fazer mais o mal, porque nós temos toda a influência espiritual contra nós. Nós temos o mundo contra nós. Tudo é contra, tudo é forçando a gente a fazer o mal. Tudo é empurrando você para o mal. O diabo, que é o Deus desse século, o mundo é mal, nos odeia, não tem nenhuma intenção de nos ajudar, não. Então, tudo concorre, o mundo, tudo no mundo concorre para que você erre e não acerte. Tudo. Por isso, nós precisamos demais da ajuda de Deus. Precisamos muito da ajuda de Deus para que a gente possa, na hora, saber, então, discernir o bem do mal. Saber separar o bem do mal. Se nós soubéssemos, com certeza nós iríamos escolher o bem e não o mal. Foi o que Jesus fez. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele tinha pleno entendimento, pleno conhecimento de que não deveria fazer certas coisas. E ele não fez, né? Ainda tem mais isso. Às vezes até a gente sabe que está errado, sabe que não vai dar certo, mas a gente não encontra força. A gente não encontra. Acaba fazendo. Paulo falou, o bem que eu quero. E certamente porque ele sabia. Sabia que era um bem e não fazia. E ele sabia que era um mal e fazia, né? Bom, com isso então, presta atenção, como que eu posso me arrepender do mal, já que eu não sei discernir entre o bem e o mal? Tem como você se arrepender se você não admite que está errado? Como é que você vai se arrepender se você não admite que errou? Então não tem arrependimento. Não havendo arrependimento, o pecado permanece. Permanecendo o pecado, sofrimento, morte, dificuldade. Então essa é a situação nossa, da igreja. É a situação da igreja. Orar muito para pedir a Deus para a gente aprender a discernir o bem do mal. Aprendeu? Pedir a Deus para poder te ajudar, dar força para que você tenha coragem de escolher o bem e não o mal. Seja capaz de escolher o bem e não o mal. Terceira, uma vez que você detectou o mal, que haja arrependimento para que o pecado, aquele pecado não te incomode mais. Aquele pecado não te incomode mais. Né? Hoje eu estava até pensando, eu não queria pensar na música, mas meditando sobre a palavra, lembrei da música, mas eu não queria pensar na música. E fiquei lembrando da música, e ela não saía da minha cabeça, toda hora eu estava cantando a música. Não sei se é o pessoal mais novo aqui, não deve lembrar, não. Uma música que fala assim, eu não sei quem é que canta, se é Gal Costa, um negócio assim. Aquela música que fala assim, sentimento ilhado, morto, amordaçado. Hã? Sentimento, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar. Por que que o sentimento voltou a incomodar? Ele não morreu. Ele não acabou, né? Lá fala, morto, ilhado. Você pensou na situação dele? Estava ruim esse sentimento. Ilhado, morto e amordaçado. Mesmo assim, ele ainda encontrou força para incomodar. Então é uma coisa maligna. É um negócio que você não queria e ele voltou a incomodar. E se ele voltou, é porque ele não acabou. Ele não estava realmente... Aquela morte dele não era definitiva. Aquela mordaça não conseguiu impedi-lo. Né? E o fato dele estar ilhado também. Né? E eu fiquei lembrando e pensando. Né? Que como sentimento, pensamento, a gente peca por pensamento, palavras e obras. Né? Então... peca só de pensar. Você não quer pensar. Você não quer pensar. Mas o pensamento não sai dali. Você não quer pensar. Eu não quero pensar nisso. Mas está você pensando. Né? Você às vezes não quer falar uma coisa. Então, eu não vou falar nada. Eu vou chegar lá, não vou falar nada. Eu vou chegar, não vou comentar nada. Amém? Primeira oportunidade, você solta os cachorros. A gente faz muita proposta de agir de uma forma, de agir de outra forma, etc. Tal. E na hora, a gente não encontra força, a gente não encontra o espírito que seja capaz de resistir aquele mal que eu já entendi que é o mal. Eu já percebi que é o mal. Isso não acontece com vocês, não? Eu não vou falar nada. Chega na hora, fala, né? Não vou pedir, chega na hora, pede. Não vou julgar, chega na hora, julga. Não vou condenar, né? E na hora você não se contém, na hora você não se porta, na hora você não encontra realmente força para poder vencer o mal. Tem alguma consequência esse tipo de vida? Tem. Porque se você não resiste o mal hoje, se você não resiste a coisa hoje, amanhã ele está muito mais forte. Muito mais forte. Amém? Então você vai dar só um abraço. Aí você fala, vou só dar um abraço e pronto. Não vou. No outro dia você, além do abraço, ainda dá um cheiro. Né? Né? Aí depois dá um abraço, dá um cheiro, e dá um pouquinho, faz mais alguma coisa, etc. Então, não encontramos realmente força. Comprar fiado, não, só uma prestação, só mais um negocinho. Não, dessa vez tá, não vou usar o cartão. E pronto, aí você vai, uma prestação então. Um pouquinho já não é mais uma, é mais duas, é duas. Um pouquinho não é duas, é três, e é quatro, e é cinco, e você, um pouquinho, solta a franga, compra e faz o que quer. E assim, gente, é o mal. Assim é o mal. É o mal. De repente, comprar, não é mal mais, beber. Então você faz uma festa, só vamos servir Guaraná. Guaraná, refrigerante. Não, aí de repente tem um ponche. É ponche? Aí você vai, põe um pouquinho, uma cerveja sem álcool. Né? A garrafa, o rótulo, tal. Né? Persuadindo, causando o mesmo impacto da outra, só que não tem álcool. O que é que falta para a outra? Só o álcool. Dessa daí para a outra, só falta o álcool. Um pouquinho, né? O mal é desse jeito, gente. O mal é desse jeito. O pecado é desse jeito. Amém? Se você não combate, você não tem força para poder resistir o mal, ele cresce, ele vai crescendo, ele vai encontrando lugar, ele vai encontrando espaço e vai tomando conta da sua vida. Vai tomando conta da sua vida. Amém? Amém. Dito isso, alguém poderia dizer para nós aí alguma coisa que semelhante acontece na sua vida, que você tem condição, você pode falar isso, né? Porque tem coisa que você não pode falar, né? Tem pecado, que é por isso que tem o confessionário. Você só fala lá no confessionário. Mas tem alguma coisa que você relacionado com isso, que mostra que isso é verdade? E você poderia falar para nós? Então pode. Então pode falar. Quem tem o microfone aí, dá para ele lá. Para não ficar só eu aqui falando, né, gente? Reunião de casais. Porque senão eu estou falando aqui, de repente eu estou falando bobagem. Aí se você tem alguma experiência que pode nos ajudar, que pode ajudar a igreja, fala.
relacionado ao que nós falamos. Estamos, Tony? Estamos, Tony? Você também, você tem alguma coisa aí, Tony? Alguém tem? Levanta o braço, por favor. Olha lá, tem muita gente. Então, bom. Então vamos começar aqui com o humilde. Aqui. Vamos começar com o humilde. Aqui.
O senhor falou, um dos mal que o senhor falou é a questão do fiado, né?
Ah.
Eu começava comprando uma coisinha, de repente tinha que vender uma casa para pagar.
É.
Eu tive que vender uma casa para pagar o fiado.
Aí foi comprando.
Não, comecei comprando coisinha à toa.
É.
Aí fui comprando, endividando. Aí de repente eu olhei e falei, não tem como pagar, tem que vender a casa.
Amém.
O rapaz falou, vende o carro. Eu falei, o carro não dá, tem que vender a casa.
Eu lembro quando você vendeu
a casa. Fui lá, vendi a casa.
É. E o dinheiro acabou.
Não, pegou fogo, tudo, não sobrou, foi nada. Foi pior.
Eu lembro, Pegou fogo na marcenaria, né? Regina?
Eu estava pensando que todo mundo tem um exemplo para dar, né? Porque o senhor está falando do pecado, assim, de uma coisa que a gente repete. Aí eu estava pensando em mil coisas, né? Que eu me proponho a não fazer e faço. Inclusive, eu estava conversando com a Dora no começo da reunião, falando como que é difícil você mudar, né? Você dá um fruto bom. Né? Às vezes você fica aí muito na reunião, vem muito, não dá
o fruto. Por que é difícil mudar? Porque o pecado não sai, sem arrependimento. Não sai sem arrependimento. Você não se arrepende porque você...
Não acha que eu estou errado?
Você não admite que está errado, você gosta. Não é assim? Gosta daquilo?
Um exemplo
às vezes
que eu
até
posso
nem
dar...
gosta, mas... Tá, continua.
Pode falar.
O
que eu posso dar a respeito, assim, de... ira, né? Responder mal alguém que me ofende, né? Principalmente dentro de casa, minha família, né? Isso é uma coisa péssima, porque é uma pessoa que você ama, geralmente, né? Sua família. Depois você arrepende, mas não é esse arrependimento como deveria ser, né? Acho que é mais um remorso. E repete, isso estraga seu relacionamento com as pessoas, né? Estraga sua vida, tudo. Isso é só um exemplo, porque tem muitas coisas ruins que eu permaneço fazendo. Né? Jesus falou que quando a gente comete um pecado, a gente se torna escravo, né? Então, é muito difícil sair disso, né?
Fica escravo do pecado, né? É. Amém. Virginia? Faz um resumo, primeiro, do que a gente falou, né? Porque, de repente, a gente vai dar um exemplo, nós vamos dar um exemplo que tem que estar de acordo com o que nós falamos, não é isso? Então, eu vou ajudar você. O que, que foi falado? Foi falado o seguinte, que Salomão pediu a Deus que desse a ele capacidade para discernir o bem do mal. Porque senão você mete os pés pela mão. Então, a partir do momento que eu sei separar o bem do mal, eu vou pedir a Deus para poder me dar força para mim deixar o mal, né? Para mim romper contra aquele mal. Como nós falamos, sentimento morto, amordaçado e tal, volta a incomodar. Ele incomoda por quê? Eu detectei o sentimento. Eu percebi que aquilo era o mal. Eu não me arrependi. Entendeu? Eu não me arrependi. Eu fiz aquilo e não me arrependo. É assim. Não tem aquela história? Eu fiz, mas não me arrependo. Foi... Se pudesse, eu faria tudo de novo. Mais ou menos assim.
Agora entendi melhor ainda, porque eu estou tendo um problema, assim, gravíssimo. É com o telefone. Esse pessoal que fica insistindo.
Na rede.
Dá oi, dá não sei o quê, não sei o quê.
Ah.
E as pessoas são assim... Elas querem saber quem é o dono da linha e você fala assim, não mora aqui mais, mas quem é? Aí... Está dando uma briga, esse negócio está ficando complicado. E a hora que eu perco a razão mesmo. Eu fico nervosa, tem hora que eu desligo o telefone, tem hora que eu falo, moça, já te expliquei, a pessoa não mora aqui, para de ligar para cá. Mas elas são insistentes. E eu estou pecando todas as vezes. E quando eu desligo o telefone, aí me pesa muito. E eu falo assim, foi mal. É o caso, né? Foi mal, mas se ela voltar a ligar e insistir outra vez, eu saio com os cachorros em cima dela. Então, quer dizer, eu não estou entendendo assim, o senhor falou, eu sei que eu tenho que orar e pedir a Deus para me livrar dessa situação. De eu dar conta de enfrentar educadamente, ouvir, porque sempre eles ligam na hora do almoço.
É porque é o seguinte, hoje foi o telefone, mas se ela não soube vencer esse mal, que foi o telefone, imagina então se acontecer outras coisas. Vamos dizer assim, o dia que for um vizinho, se você não tem ali paciência suficiente para poder escutar a pessoa, e o dia que for outra coisa, dentro dessa mesma linha, mas uma coisa mais grave, vai ficar pior, né? Uma coisa mais grave, né? Você vai ficar pior. Você tem que ter, porque se o mal, se você se arrepender, aquele mal sair, o espírito sair, pode ligar para você que não vai ter problema. Então aí o diabo não liga mais. A hora que você vencer, o diabo não liga mais. Aconteceu comigo uma época, uma pessoa falava assim, ficou quase 3 horas comigo no telefone. Foi a única vez que eu consegui perder uma reunião. Eu não consegui fazer a reunião. Estava tão, tão desorientado que eu não conseguia fazer. Mas eu consegui suportar. Aí o diabo mais nunca ligou, foi, entendeu? Aí eu não vou mexer com isso mais. É assim. Resiste o diabo e ele fugirá. Não liga mais.
Mas, né? Irmão,
não fala mais, porque não adianta.
1 hora da manhã, a pessoa liga para você, bêbada, e fala, e fala, e fala, e fala. Eu escutei 1 hora e meia, mais ou menos. Mas no outro dia eu fiquei tão mal. Mas tão mal. Aí eu não sabia mais o que fazer. Não, aconteceu uma outra situação. O telefone está me perseguindo mesmo, porque eu estou perdendo em todas. Quando foi um dia de manhã, uma outra pessoa me liga e solta os cachorros em cima de mim. Eu escutei uns 40 minutos e depois eu escutei. Falei, não, senhor, o senhor vai me dar graça,
mas
eu vou
não,
ouvir.
Você não ofendeu a pessoa, nem
não,
nada.
Não ofendi. Escutei. É, gente de família, assim, né? 7 horas da manhã, te tira da cama.
É, acontece isso.
Aí fala mal da outra pessoa e tal. Aí eu escutei, mas eu fiquei tão mal depois, irmão, assim. Eu não sei o que foi, acho que o espírito de lá passou para mim, eu comia as coisas que aconteceu. É muito difícil.
Sei. É difícil demais. A capacidade que ele tem de irritar, de mexer com você, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Entendeu? Por exemplo, quando você... Quem gosta aqui... não tem problema... Quem não tem problema aqui, vou perguntar... De alguém... comer pipoca do seu lado, assim... Pode comer à vontade, meu irmão. Não gosta nem de ver. Hein? Comer pipoca, comer batatinha... Entendeu? Almoçar de frente de você com a boca aberta, né? Assim, entendeu? Hã? Pois é, Aí o que acontece? Às vezes você... um dia peguei uma... entrei no avião e uma menininha com a mãe, a menina ficou bem no meio, eu de um lado, a menina no meio, a mãe lá. E a menina com um saco de pipoca. Eu torcendo para aquela pipoca acabar. Porque eu chego a adoecer, entendeu? Assim, se a pessoa ficar comendo pipoca e tal, etc. E lá em casa parece que todo mundo tem esse problema, é um espírito familiar, entendeu? Mas, pronto. Aí eu tentava esquecer, olhar para o outro lado e tal, né? E a menina mastigando aquela pipoca, comendo aquela pipoca, né? E foi o tempo todo, até que passou, né? Ele passou o carrinho ali, né? Trazendo o guaranazinho, um negócio assim e tal, ela abandonou a pipoca e passou para outra coisa lá. Eu sei que acabou. Mas são coisas dessa natureza. Se você incomoda, o inimigo vai insistir com você. Isso na nossa casa, o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso que faz a gente pecar, gente. É isso que faz você pecar. Nós estamos falando aqui, né? Fuxico, né? Coisas que a pessoa fala, porque é pecado. É pecado. Pecado não é só matar, roubar, não. É proceder mal. Proceder mal. É proceder mal. Qualquer procedimento errado que você tem, qualquer um, é pecado. É o bem e o mal, né? Tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, tudo que é bom, faz e Deus vai estar junto com você. Você não suportou e fez o mal, né? Pecou. E se você pecou, Deus já começa a se afastar. O pecado é que afasta a gente de Deus. Amém? Mais alguma coisa, Priscila? Fabrício, pega aí. Ah, Rosirene. Alguma coisa que pode ajudar aí, Rosirene?
É interessante que Salomão, ele pediu, né, essa capacidade de discernir, porque ele tinha uma grande responsabilidade, né? Ele tinha um povo muito grande para que ele, né?
É.
Tinha que conduzir. Aí o senhor falou que nós, né, em casa, pais, né? O tanto que é importante a gente saber discernir o bem do mal, para que a gente consiga educar os nossos filhos, né? E principalmente quem tem adolescente, né? Que ainda não sabe bem o que quer. Então, se você também não tiver esse discernimento para realmente ajudá-los, né, a discernir o que é o bem e do mal. E outra coisa, é importante demais porque o senhor está falando que a gente faz o mal. Se a gente não arrepender, a gente sabe que fez o mal, não arrepende e esse mal continua.
Continua. O espírito
e você continua fazendo, sabendo que está errando. É. E continua errando.
Continua fazendo. Porque não há remissão de pecado sem arrependimento. Nós estamos falando, a gente entra por ouvido, sai para o outro, sai brincando e tal. Leva na brincadeira. Acontece, não se arrepende. Não, eu estou com um problema aqui. Duas meninas ali no escritório. De repente, surgiu um problema entre elas. Duas meninas, né? Do nosso meio, daqui, etc. Tal. De repente surge um problema entre elas. Não conversam uma com a outra. E aí? Como é que tá um? Só tem as duas, né? Só tem as duas e eu. Aí eu tenho que conversar com essa aqui. De repente, aí eu vou lá na outra. Pode? Não. Então eu venho aqui porque... Entendeu? Não conversa, as duas não conversam, as duas não têm diálogo entre as duas. Está ruim, mas ruim mesmo. É quase que impossível de trabalhar.
Que dificuldade. E não cede. Não cede. Aí é que você vai ver. É isso. Aí é que você vai ver o seguinte. Será que esse pecado é da agora? Esse pecado é da agora? Não. É de quando? Lá atrás, quando você, a primeira vez, a segunda vez, coisa à toa, não conversa com aquela, não conversa com o outro, não gosta de fulano, não gosta de ciclana, e a coisa veio a se agravando. Veio se agravando. Eu quero ver quem de vocês aqui consegue fazer as duas conversar. Né? Alguém aqui tem problema com alguém? Tem. Tem. Eu só não vou falar, apontar, porque fica chato. Mas tem. Aí você não mata o bicho. Você não mata o bicho. Você pensa que ele não vai incomodar. Ele está morto, amordaçado, ilhado. Ele não vai me incomodar. Ele está vivo, meu irmão. Ele está aí. Um dia, ele vai criar um problema sério para você. Porque ele está aí. Você não conseguiu matar o bicho. Quando você poderia ter matado, quando você poderia ter eliminado ele com facilidade, você não eliminou. E ele ficou aí dentro. Hoje ele está cabeludo, crescido, forte. Porque você não matou lá, naquela época que você tinha que matar. Bem? Eu tive um sonho uma época, um sonho, um bicho enorme dentro da minha casa, bichão mesmo, ele era grande, parecia um besouro, mas era grande, tinha, maior do que esse banco aqui assim, ele ocupava, ele era maior do que a mesa lá de casa. Eu lembro que ele, ao lado da mesa assim, ele ficava maior do que a mesa. Parecia um. Tinha uma serra assim por cima, assim, um negócio. Um casco. Eu sabia que aquele casco era duro, né? Eu aqui imaginava que o casco era duro. E eu peguei um pau, né? Bem grosso. Eu peguei aquele pau e rumei nas costas dele, tá? Mas bati com todo gosto mesmo. Abriu uma brecha enorme nas costas dele. Rasgou as costas dele assim, ó. O casco era tão duro, aí abriu, assim ficou aquele. Saiu dali de dentro uma fumaça. E a fumaça entrou para a casa inteira. Aquela fumaça que saiu dali de dentro entrou para a casa inteira. Eu acordei. E aí? O que você entendeu? Matou o bicho? Não, você rachou as costas dele só. E o problema? O problema que era só meu, passou para a casa inteira. É isso que eu estou falando. Resolve o problema enquanto ele é só seu. Procura matar o bicho enquanto ela é, o problema é seu. Porque vai chegar um momento que o problema não é mais só seu. Aí ele afetou sua casa inteirinha. A fumaça. Fumaça, né? Não tem um lugarzinho na casa que não entra fumaça. E eu entendi perfeitamente. Foi coisa assim que acompanhou minha vida assim. Eu nem sei se a fedor da fumaça já acabou, né? Mas que foi uma verdade grande, foi uma verdade grande. Então, você mata o bicho, não é dando uma pancada na cabeça dele, não. Aliás, nas costas dele, não. Você tem que arrancar a cabeça dele, a paulada tem que ser na cabeça e a coisa tem que ser eliminada da sua vida. Você não conversa com a pessoa, não olha na cara da pessoa e não faz nenhum esforço para resolver esse problema. tem nada a ver com ele, nunca mais vou ter com ele, não quero saber, etc. Não me fala, ponto. Não é o ideal. Não é o ideal. Por quê? Porque não é o ideal. Porque você, aquele problema só trouxe para você o espírito. Pronto. A pessoa pode ir embora, a pessoa pode morrer, mas o espírito continua. E aí você perdeu a oportunidade. É a melhor coisa que tem. Outro dia, eu aconselhando um casal, falei para ela: não deixa isso acontecer com você, meu filho. Você está se separando da sua mulher? Pois então, faz tudo para poder não ter problema com ela. Faz tudo para que você tenha o melhor relacionamento possível com essa mulher. Porque senão o cheiro não vai sair da sua vida. Não vai sair da sua vida. Concorda, gente? Estou dando um exemplo. Vocês não querem dar? Né? Aí eu sou obrigado a dar. Mais alguma coisa? Você tem alguma coisa contra alguém?
Não.
Não?
Eu acho que não.
Amém. Graças a Deus.
Eu tinha. Até tempos atrás eu tinha. Hoje eu acho que
não. Mas já foi lá e já resolveu tudo direitinho.
Eu não fui lá não, mas já resolvi.
Amém. Ló. Vai, Ló. Ló. Você entendeu, Ló? Dá para Ló. O que você acha? Ajuda, Ló. Ló. Hã? Fala alguma coisa aí, mano. Existe isso. Você tem alguma coisa contra alguém? Hein? Mas já resolveu? Não? Fala aí para nós. Hein? Ué, você não vai falar o nome do bicho, hein? Você não precisa falar o nome do bicho. Eu falei que tinha um bicho, eu não falei o nome dele. Entendeu? Eu falei que o bicho era grande, violento e cascudo. Mas eu não falei o nome dele. Né? Foi? Fala, minha filha. Deixa eu segurar para você. Fala para você. Pode falar, então vai lá. Vai, fala. Isso. É. Isso. É interessante o que você está perguntando. É interessante. É interessante. Isso. É em cima.
É porque o senhor disse assim que a gente tem a chance de matar o bicho e não faz, não mata.
Não mata.
E aí o bicho fica grande, cabeludo.
Isso.
E não é uma situação boa. Não é.
Isso.
A gente não passa, não é bom. Mas e como você faz quando já a situação já piorou?
É. Então, se você deixou ele criar aquela casca toda. Você deixou ele criar toda aquela força que ele não tinha. Com certeza, aquele bicho que eu dei a pancada nele, vocês concordam que ele já, quando criança, quando jovem, aquele bicho, não era mais fácil? Se eu desse uma pancada nele, talvez tivesse rachado ele no meio, né? Quebrado ele no meio. Mas depois que ele ficou velho, ele só trincou. Aquela palavra não foi suficiente. Então, vai ficar mais difícil para você agora. Mas se você deixar para depois. Põe.
Fica mais difícil.
Concordo. Então, é assim. Presta atenção. Se você tem alguma coisa contra alguém, o que, que Deus recomenda? Nem oração a Deus você deve fazer, nem conversar com Deus você deve conversar. O que você deve fazer? Deixar tudo, ir lá primeiro, tentar resolver o problema com a pessoa. Meu Deus, como é que pode? Um negócio que podia ter sido resolvido no dia, não deixou, deixou para amanhã, não piorou e não deixou para amanhã. Vai ficando cada vez pior. Nossa, que situação. Isso pode tirar a pessoa do céu. Pode levar a pessoa para o inferno uma bobagem dessa, gente. Não é não, Ló? Então, o que eu aconselho você?
Você perguntou, né? Aí eu vou dizer para você. Esse problema seu não é nem um pouquinho difícil do jeito que você pensa. Não é. Procure entrar em contato com esse inimigo e pronto. É propor reconciliação com ele, propor amizade, se for o caso, humilha, pede perdão. Você só tem que ganhar, só ganha, mas só ganha. Faz isso. Pronto, acabou. O ideal, filha, é que você não tenha nenhuma pessoa nessa situação. Nenhuma. Na sua vida. Você vai viver muito bem. Quem tem, ele tem sempre um problema, uma bomba iminente a explodir. Uma bomba que pode explodir a qualquer hora. Vocês concordam? É uma bomba que pode explodir a qualquer hora. Concorda ou não? Dá pro Léo ali. Deu, Ló, mais alguma coisa, Ló? Mas foi muito boa a sua participação.
Foi.
Muito boa. Você tem alguma coisa contra alguém?
Eu concordo com o que o senhor está falando. Realmente traz um mal muito grande para a vida da gente. Vira e mexe a coisa.
É.
Mas, igual a Lorena está falando, você vai deixando, mas você não. Você sabe que tem que ir lá, mas você não consegue. Você sabe que você vai lá e você vai falar da boca para fora, mas você vai continuar do mesmo jeito. Tendo alguma coisa. Como é que faz? A gente sabe, tem que ir lá. Mas se eu for lá, eu vou falar da boca para fora, eu não vou conseguir ainda.
O que que Salomão fez? Pediu a Deus. Pediu a Deus para que ajudasse.
Porque realmente...
Porque se você estiver,
assim,
disposto a reconciliar, você vai disposto... Por exemplo, Deus estava disposto a te reconciliar com o homem. Com o homem. Então ele veio aqui na terra para se reconciliar com o homem. Foi? Deus não se reconciliou com o mundo, não foi? É conosco, o mundo sobre nós. Então ele veio, mas aí como ele estava disposto a se reconciliar, ele suportou tudo. Cuspiu na cara dele, não tinha problema, entendeu? Botou ele para fora, não tinha problema. Você tem que estar disposto. Você quer se reconciliar com a pessoa? Não vai com a carta marcada no bolso para fazer isso, não. Não vai. Não, se você não estiver bem, não é bom nem ir. Vai como Jesus veio, disposto realmente a suportar tudo. Mas eu vou vencer, eu vou sair lá vencer. Se ele me bater na cara, não tem importância. Se ele me pôr para fora, não tem importância. Se ele chegar o dedo no meu nariz, não tem importância. Se ele falar o que ele quiser de mim, não tem importância. Não tem importância. Às vezes, aí toca naquele lugarzinho onde não podia tocar, né? E o trem explode. E o trem explode. Amém, Vitor? Se você quiser e se dispõe, pede a Deus, Senhor, eu sei que tudo pode acontecer, mas eu sei que o Senhor vai ser comigo e eu vou conseguir. Pronto, você vem de lá, meu filho, com a alma lavada. Ele pode até continuar tendo problema com você, mas você não tem mais com ele. Ele pode até ter com você, mas você não tem mais. Jesus não tem mais problema conosco, nós é que temos com ele, mas ele não tem problema conosco. Tanto é que a gente chega nele de qualquer jeito, faz o que faz, chega nele, ele recebe a gente. Ele não tem nenhum mais problema conosco, coitado de nós. Ele olha para a gente assim, tem dó, pena de nós. Ele não tem nenhum problema contra nós. Nós é que temos ainda algumas restrições em relação a ele, tal, etc. Nós temos alguma dificuldade. Faz isso, é melhor para você. É melhor para você. É melhor para você. Pode ter certeza. Porque, como você falou, os problemas que traz, saúde, saúde, acaba com a gente. Adoece. Adoece. Você fica doente. Você pode, vamos dizer assim, com isso, ser acometido aí de uma enfermidade grave. 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 E aquele trem, né, continua. Leva as pessoas, às vezes, à loucura. Leva as pessoas a estado de depressão grave. O negócio é feio. Mas é bom demais. Quando você... É igual, Silvana, aquela história do louco que dá a paulada na cabeça, né? Quando aquilo vai aliviando, tem coisa mais boa, né? É a coisa mais boa que tem quando você volta de lá, aliviado, graças a Deus, graças a Deus. Né? Eu lavei as minhas mãos. Eu não tenho mais... Eu quero bem aquela pessoa, amo aquela pessoa. Não tem mais problema. Não tem, porque tirou o espírito. Tirou o demônio. Acabou o problema, gente. Quem tirou o demônio? Deus viu o seu esforço, Deus viu a sua intenção, Deus viu que era justo aquilo que você estava fazendo, foi de coração que você fez. Deus foi lá e tirou o espírito. Você não tem mais esse espírito. Pode ser que o dele continue, mas você não tem. Você não tem mais. Amém? Amém. Ah, olha, tem experiência própria. Experiência própria, que isso funciona. Que isso funciona. Amém? Mais alguma coisa aí, Léo? Dá lá pro aquele Ramiro lá, o Ramiro, o Vitor, Silvano. É verdade o que nós estamos falando, gente? É? É verdade? Funciona? Reunião de casais é isso. Eu estou trazendo um assunto que é um assunto que acontece na nossa vida. É um assunto que todo dia está acontecendo. E aí a gente vai juntando na prateleira, aí, porque esse não tem problema, esse não tem problema, esse não tem problema. Quando a casa cai, a pessoa, você lembra aquele dia que você fez isso? Você lembra aquele dia que aconteceu isso? E aquela coisa que você falou, e não sei o que, estava tudo guardado. Sentimento ilhado, morto, amordaçado. Né? É boa? Boa para cantar. A Dani está propondo a gente cantar. Vamos lá. Fala aí, gente. Se não quiser, aí o Silvano. Tem um telefone tocando?
O senhor estava dizendo, o senhor deu exemplo aí, de que há uns tempos atrás, logo no comecinho, né, o senhor sem saber, né, sem ter conhecimento, fez uma coisa que prejudicou muito, né, e hoje a gente tem a oportunidade de aprender para não errar, para não cometer um deslize, porque esse deslize, como o senhor disse, que o senhor cometeu até hoje, então, quanto que a gente não ganha se a gente orar, pedir para Deus, para nos abrir os nossos olhos, para nos ajudar a discernir o mal, o bem, o que é mal a gente deixar, o que é bem a gente... Então, é muito sério mesmo, como o senhor falou, e é todo dia tem que resolver alguma coisa, todo dia.
Pois é, então hoje nós temos reunião de casais, nós temos reunião sábado, domingo, quarta, etc, né? Tem reunião de senhora, tem... Deus usa todas essas oportunidades
para nos ajudar. Ontem falou, tem arrependimento, não tem remissão do pecado. Arrepende. Tá, hoje Deus já está dando uma outra, vamos dizer assim, um reforço ao que foi falado ontem. Preste atenção, você tem alguma coisa contra alguém? É pecado. É pecado. Você tem pecado? Tem. Então você tem que resolver o pecado. Uai. Então você vai viver em pecado? Você tem pecado, então tem que resolver o pecado. E para tirar esse pecado, não é? Tem que ter arrependimento. Deus tem que ajudar você, você tem que dar um jeito. Uma das coisas é essa. Qual foi o mal? Foi naquele dia, naquela hora, você não foi capaz de calar, nós não fomos capazes de suportar, nós não andamos a segunda milha, nós não sofremos o dano, nós não calamos a boca, etc, etc. Deixou a coisa acontecer? Deixou. Aí veio para cá. Aí depois tem que voltar lá para resolver a coisa. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Amém? É uma... Você não vai falar não, seu porra? Vai lá. Vai lá.
Amor, realmente interessante, né? A gente, como Salomão, né, pediu para o Senhor me dar um coração entendido, né, para que eu possa discernir, né, o bem do mal. E aí Deus mostra o mal para a gente, Deus tem mostrado, né, para a gente se arrepender, aí a gente não arrepende. Deus mostra, fala com a gente, como, né, fala na quarta, no sábado, no domingo, fala todos os dias, e a gente não arrepende, aí o mal também não sai. Né? Então aí vai ficando. Eu achei interessante esse detalhe de Deus, né, como Deus fez. Eu vou lá reconciliar, né? Como... É. Então, veio disposto a sofrer, veio disposto a ser humilhado, veio disposto. Né? Então, é assim também que a gente tem que fazer. É. Eu achei esse detalhe assim.
Quem vai se reconciliar? Por exemplo, você tem a esposa e o marido. Aí um briga com o outro. Você vai se reconciliar com ela. Você tem que ir disposto ou disposta. É você que está querendo a reconciliação? Então você tem que ir disposta a ouvir tudo. Ah, você veio, né? Ah, sua vagabunda, né? Então, né? Então quer dizer que você reconhece que você errou, né? Você errou mesmo e tal. Não, você pode não ter errado, pode não ser vagabunda, tal, etc. Mas você quer reconciliação? Então deixa ele soltar os cachorros. Deixa ele falar. Você falar santo, vai ter problema. É perigoso ele brigar com você porque você está calado. Bem? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Quer quebrar sua boca, né? Então, se você for disposta a reconciliar, prepara-se para a reconciliação. Às vezes pode não acontecer nada. Às vezes você pode chegar e ele receber você com o braço aberto e tudo. Mas pode também acontecer o que eu estou falando. Pode acontecer. Mas você, pronto, você já quebrou o gelo. Você já quebrou aquela barreira. Aquilo que... Não, agora você pode olhar na cara dele tranquilamente. Você pode, bom dia, tudo bom? Passou bem, dormiu bastante. Aqui um cafezinho para você, e etc. Tomou banho, não tomou, entendeu? Já não tem mais barreira, gente. Quebrou a barreira. Agora, fica, tá, quem vai chegar? Amém? E assim é, com filho, pai, com quem quer que seja. Deixa eu lembrar um versículo aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim... Examine-te, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Examina-se o homem a si mesmo. Na hora da comunhão, o que, que nós estamos tendo aqui? Comunhão. Nós não estamos aqui, não é comendo, né? Não era essa hora que Jesus partia o pão e distribuía o cálice? É na hora da comunhão. É agora. É agora que você tem que fazer o quê? Se examinar. Espera aí. Aonde que eu estou enquadrado nessa palavra? Deus está julgando, Ramiro. Agora, Deus está julgando. A palavra está julgando a igreja. E você está se examinando. Aonde que eu estou enquadrado? Se Deus está falando, é porque alguém aqui está enquadrado. Um, dois, às vezes todos, quem sabe. Mas se Deus está falando, se Deus vai entender o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Mesmo? É. Então, examine-se a si mesmo. Vê. Onde, Senhor? Feche os olhos. Onde é que eu estou enquadrado nisso aí? Porque certamente o Senhor está falando, o pão, a coisa foi colocada na mesa aqui, foi para a gente comer. Mas antes de se examinar, não. Depois de se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma o pão do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, está falando, deixa o pau cair a folha? Está falando, vamos comer de qualquer jeito? Não. Quem come e bebe sem discernir, sem entender o que está acontecendo, vai ficando mais condenado ainda. Piora a situação da pessoa. Como está escrito aqui. Come e bebe a sua própria condenação. Amém? Em razão disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Fracos e doentes, é o que eu falei. Doença, enfermidade, fraqueza, depressão, situação difícil, etc. A gente vai ficando doente, essa doença, gente. O pecado gera morte. Pecado gera morte. Mágoa, tristeza, angústia gera velhice, morte, acaba, destrói a gente. Ódio, mágoa. Amém, gente? Não, Silvano? Comeu simplesmente sem entender, sem discernir. Não, eu estou enquadrado nisso e eu quero resolver essa questão. Não é só nós falamos aqui a questão de um com o outro, não. Tem várias coisas, né? Às vezes não tem nada. Se não tem nada, não tem nada. Mas se tem alguma coisa, procura resolver. Seja em qualquer situação. Concorda ou não? Principalmente entre irmãos, entre nós. Amém. Amém. Fala assim. Pega lá.
E quando a situação é o contrário, quando você descobre que uma pessoa tem algo contra você, mas ela não diz o que é, você não sabe. E aí?
Aí o problema é dela.
É dela. Eu não tenho que...
É problema dela. Você não tem nada contra ela?
Não.
Então, o mundo odiava Jesus, o mundo tinha contra ele? Tinha. E ele? Nada contra ele. Amém? O problema não era dele. O problema é do Toninho. O problema é meu, da vizinha, né, vizinha? O problema é nosso, humilde. É. O humilde está dizendo aqui: odiaram-me sem motivo. Sem motivo, sem razão. Então, nesse caso, minha filha, você vai deitar e vai dormir. Não precisa nem de ir atrás da pessoa. Ué, parece que você tem alguma coisa contra mim, né?
Não vai. Você não. Você não tem contra ninguém? Deita e toma. O ruim é quando a gente tem. E sabe que do outro lado também existe, né? Aí eu vou lá e resolvo. Às vezes até a pessoa está lá esperando. Nossa, estava só esperando esse dia, né? Que coisa, tão ruim. Você, eu gosto demais de você. Você é uma gente boa demais da conta, né? Então pronto, era assim. Mais alguma coisa? Rodrigo, mais alguma coisa? Falei? Ajudou alguma coisa? Ajudou? Amém. Então vamos. Ajudou aí, gente? Hã? Rodrigo? Ah, nega? Ajudou? É assim mesmo, nega? É? Hã? Amém. Amém? Dora? Amém. Então vamos lá. E aí? É assim mesmo? É? Amém, Jesus. Então vamos agradecer a Deus, né, Mirella? Graças a Deus que nós não temos esse problema, né, Mirella? Graças a Deus, nós estamos conosco. É. Amém, Senhor. Se algum mal dessa natureza, alguma coisa dessa natureza, nos impede de chegar a Deus, se alguma coisa dessa natureza tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus e tem trazido consequências desagradáveis, como o Senhor falou, por isso é que existem doentes, enfermos, é por falta de discernir, é por falta de reconhecer que não pode existir pecado entre nós. Não pode, se nós não conseguirmos eliminar esses espíritos que estão entre nós, como nós vamos, né, eliminar aqueles que vêm de longe, vêm de fora? Como que nós vamos eliminar aqueles, se o inimigo está às vezes dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa. E nós não sabemos como eliminar esse espírito dentro da nossa casa. Como estava aquele na minha casa. E por falta de sabedoria, por falta de entendimento, eu não soube eliminar. Eu fiz que não era conveniente. Ainda bem, Senhor, que eu entendo que o Senhor me perdoou, que o Senhor me ajudou, e com certeza, eu acredito que até mesmo aquele cheiro, aquela fumaça, tenha já apagado, tenha já saído totalmente. Com certeza, o preço deve ter sido mais alto do que se eu tivesse eliminado o problema antes dele se fortalecer tanto como ele se fortaleceu. Que o Senhor possa ajudar a igreja, por mais pequena que ela seja aqui nesse momento, na reunião de casais, que essa palavra é para a nossa casa, essa palavra é para a nossa vida, é para que nós não permitamos que o inimigo cresça dentro da nossa casa, que ele se fortaleça dentro, no nosso meio, a ponto de chegar a momentos em que nós não seremos mais capazes, por mais ó que seja a arma que esteja na nossa mão, eliminá-lo de uma vez só. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, que essa oração feita por Salomão, que ele orou ali em nome do Senhor, é uma figura de Jesus, uma figura do Rei de Jerusalém, do nosso rei, orando por nós. Dá, ó Deus, a nós entendimento, dá a nós, Senhor, sabedoria suficiente para vivermos, né, com mais liberdade, com mais alegria, sem nada que possa impedir que nós, né, tragamos a nossa oferta no altar do Senhor, sem medo, sem receio de nada. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus, enquanto é tempo, enquanto nós podemos, ó Deus, fazer alguma coisa. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Tenha compaixão. Perdoa a igreja, perdoa nossos pecados. Ajuda-nos a entender, a arrependermos, para que nós nos livremos totalmente dessas coisas que nos aflige, que nos incomoda. Onde nós estivermos enquadrados, que o Senhor não tenha nenhuma dúvida, Pai, de nos mostrar, de nos fazer entender, para que a gente possa lutar, para que a gente possa vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com aproximo com temor no teu altar, quase posso te tocar. Toda minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia aceito compromisso de te amar e viver da minha fé. Receber tua graça. em meu viver.
Amém. Abraça.
Tua graça em meu.
Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.